partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, alunos, alunas, amigos do nosso Centro Universitário Internacional Uninter. Estamos iniciando o nosso programa Chave Interdisciplinar. O programa de hoje traz como tema a organização legal da educação. Nós estaremos refletindo sobre esse tema nos próximos minutos. Pedimos licença para entrar no seu lar, na sua casa, para refletir um pouco sobre esse tema tão importante. Eu tenho a alegria de ter comigo aqui o professor Roberto Horegger. Eu e o professor Roberto Horegger somos professores na Escola Superior de Educação do Centro Universitário Internacional Uninter, na área de Humanidades. E estaria conosco o professor Dr. Cícero Manuel Bezerra, nosso coordenador da área de Humanidades, mas em virtude de um outro compromisso ele não pôde estar conosco. Estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a organização legal da educação, de que maneira que a educação está organizada legalmente, quais as implicações dessa organização. Nós estaremos conversando com vocês. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso programa Chave Interdisciplinar. Hoje, como eu mencionei anteriormente, nós vamos falar sobre a organização legal da educação e, tendo em vista esse tema, eu acho que vale a pena começar com o texto constitucional do artigo 205 da Constituição Federal, que diz que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Começamos, então, professor Roberto, trazendo o texto constitucional em que o legislador, de 1988, ele fez questão de destacar que a educação é um dever do Estado, é um direito que deve ser garantido a todas as pessoas. Essa educação, ela não pode ser qualquer educação, ela deve ser uma educação de qualidade e ela tem alguns objetivos específicos. E o legislador fez questão de trazer esses objetivos no texto, dizendo que a educação precisa contribuir para o pleno desenvolvimento da pessoa. Eu acho muito interessante as palavras que o legislador escolheu, selecionou para utilizar, porque, do ponto de vista do objetivo da educação, é muito importante deixar claro a todos os nossos alunos, alunas, pessoas que acompanham a nossa página no Facebook, nas redes sociais, que a educação ela tem como objetivo, ela tem que vamos dizer assim, alcançar essa meta de contribuir não para um desenvolvimento qualquer da pessoa, mas para o pleno desenvolvimento da pessoa. A educação deve preparar a pessoa para que essa pessoa possa exercer a cidadania, né? E, por fim, a educação deve qualificar também a pessoa para o exercício do trabalho. Professor Roberto, começamos aí com o texto constitucional para iniciar a nossa reflexão nessa tarde sobre a questão da educação e do ponto de vista legal. Boa tarde, que bom tê-lo conosco para mais uma reflexão, para mais um momento de conversa. Temos nos encontrado frequentemente aí nas redes sociais, de maneira remota, né, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre temas importantes e relevantes do nosso dia a dia.
Olá, professor Adriano. Olá a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar mais uma vez contribuindo um pouco com esse debate, né? Algo tão importante e tão estratégico, né? Quando nós falamos em educação, quando falamos de bases legais, nós estamos entendendo, e o texto constitucional que o professor nos trouxe dá essa diretriz que, inicialmente, a educação ela tem dois aspectos, né? Ela é um dever do Estado e um direito do cidadão. E aqui nós temos que entender, então, como a educação como um elemento estratégico de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento da cidadania, de inclusão, né, e de estratégia para a nação, para o país, né? Nós vivemos em um momento em que a educação ela é um dos bens, se não o bem mais valioso que uma nação pode ter. Na atual conjuntura, onde o desenvolvimento técnico-científico está ultrapassando barreiras, o conhecimento, a educação se torna um elemento, uma commodity, né, se podemos falar dessa maneira, é essencial para qualquer nação. Então, ao falarmos de educação, nós temos que pensar nesse quadro amplo que envolve o indivíduo, que envolve o Estado como sendo o direcionador de políticas de educação, seja ela educação primária, seja ela educação superior, para a formação desse cidadão, né, e a partir dessa transformação através da educação, possibilitar a inclusão, e aí a inclusão também, nós podemos falar da própria inclusão ao sistema educacional, que é extremamente importante, mas nós temos que entender a educação hoje não como um privilégio, não como algo que seria opcional. A educação não é mais opcional para as pessoas. A pessoa, até alguns anos atrás, décadas atrás, poderia dizer, não, eu não quero mais estudar, eu não nasci para isso, né? Hoje em dia, essa opção, ela é uma opção extremamente perigosa. A pessoa que não consegue adentrar a um sistema educacional, que não consegue se formar, que não consegue se aprimorar numa profissão, ela está cada vez mais fadada a ser excluída tanto do sistema trabalhista, né, como do próprio sistema social, político, porque a educação é algo primordial hoje na esfera da sociedade. Então, quando falamos em políticas, quando falamos em necessidade de educação, nós temos que olhar para esse panorama, né, esse panorama mundial, e pensar também o modelo educacional. Que modelo educacional nós precisamos para o século XXI, pensando até quase já no século XXII. Estamos passando esse ano por um ano de profundas transformações, inclusive na forma de aprender, né, na forma de estudar. E nós precisamos, enquanto nação, entender também toda essa estrutura que hoje se faz necessária para sustentar a educação, né? Como o professor falou da Constituição, a própria Constituição, no artigo 206, ela diz que é preciso, né, ter igualdade de condições para acesso e permanência no sistema educacional. Então, o primeiro passo, quando nós falamos em educação, é garantir que as pessoas tenham iguais condições, não só para o acesso, mas também para a permanência no sistema educacional. E hoje, né, já há algum tempo, se fala na educação continuada. Isto é, eu não vou... A educação não acaba, não chega um momento que eu digo assim, pronto, eu já sei o que eu preciso saber e agora eu não preciso mais estudar. Já é consenso que nós precisamos estar constantemente aprendendo, constantemente adquirindo novas habilidades, novos conhecimentos. Então, a educação ela tem que estar inserida nesse plano, nesse patamar, não é mesmo, professor?
Perfeito, professor Beto, perfeito. O senhor já começa, né, a mencionar lá o artigo 206 da Constituição, que vai refletir justamente sobre os princípios, né? Ou seja, a educação, é um pouco disso que nós estamos refletindo hoje, quando nós pensamos na base legal da educação, nós estamos exatamente dizendo que a educação, da maneira como o legislador pensou, ela não deve acontecer de qualquer forma. Né? Ela tem princípios que ela deve seguir, ela tem metodologias, ela tem regras, ela tem normativas estabelecidas. E é uma série de normas, professor Alberto. E se a gente pensar, por exemplo, eu quero voltar a falar um pouquinho dos princípios, porque é muito importante. Eu acho que o texto constitucional, no artigo 206, o legislador foi muito feliz, porque ele elenca princípios que deve, vamos dizer assim, reger o ensino. E isso é muito importante no Estado democrático. Porque quando nós vamos pensar lá na igualdade de condições, né, e aí nós precisamos pensar mesmo como que isso, por exemplo, vai acontecer, ou seja, é por isso que nós temos muita dificuldade de falar em meritocracia quando nós falamos em educação no Brasil, né, justamente porque o que o legislador almejou no texto de 1988, isso nós ainda não temos no mundo real, no mundo concreto, no Estado, na sociedade brasileira, ou seja, essa igualdade de condições para o acesso e permanência ainda não é uma realidade. Né? É um objetivo que nós devemos trabalhar. E aí, quando eu digo nós, professor Alberto, de novo, eu estou pensando no texto constitucional, porque, como eu falei, eu acho que o legislador selecionou muito bem as palavras para utilizar, porque ele diz que é dever do Estado. Ele diz primeiro que é direito de todos, diz que é dever do Estado e é dever da família. E depois ele vai dizer assim, olha, a educação ela deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Ou seja, não é responsabilidade só do Estado, não é responsabilidade só de determinadas instituições. Todos somos convidados a promover uma educação, a lutar pela educação. Eu acho que é importante refletir com o nosso aluno, com o nosso ouvinte, com a pessoa que está acompanhando o nosso programa hoje, no sentido de convidá-la a pensar e a refletir sobre o seu papel na promoção da educação, sobre o seu papel na construção de uma sociedade em que a educação não seja algo meramente relativo. Né? Não é possível pensar a educação como algo meramente relativo no Estado democrático. A educação é elemento constitutivo do Estado democrático. A educação é um elemento essencial para o Estado democrático. Não é possível imaginar uma sociedade com segurança, com saúde, sem a educação. É muito importante, em resumo, não é possível pensar uma sociedade próspera, no real sentido da palavra, sem um compromisso com a educação. Então, quando nós refletimos aqui, e eu acho que essa é uma escolha muito feliz, professor Alberto, que nós realizamos com o nosso ouvinte, quando nós pensamos, decidimos pensar a questão da educação do ponto de vista legal, começando pelo texto constitucional. Porque poderemos até, inclusive, voltar em outra oportunidade para prosseguir falando de outros documentos, outras normativas, mas começar hoje, vamos pensar assim, uma introdução à educação do ponto de vista legal a partir da Constituição da República, que é o texto magno, que é o texto por excelência da sociedade, e dizer assim, todos devemos nos comprometer, é que nós nos acostumamos a ficar cobrando, né? Cobrando os governantes, os políticos, cobrando das instituições, cobrando desse ou daquele, e nós não nos perguntamos o que nós devemos fazer, porque nós temos uma responsabilidade Quer dizer, eu, enquanto professor, enquanto cidadão, você, professor Alberto, enquanto cidadão, enquanto professor, o nosso ouvinte, todos nós temos responsabilidade na construção de uma sociedade onde a educação seja um elemento constitutivo. Ou seja, nós não podemos ficar só cobrando, cobrando. Nós precisamos cobrar. Isso é importante. Acompanhar, cobrar, isso é muito importante. Agora, por outro lado, o legislador deixou claro. Eu e você temos o dever de incentivar e promover a educação. Quer dizer, o que, que nós estamos fazendo para promover a educação? O que, que você, ouvinte do nosso programa Chave Interdisciplinar, está fazendo para promover a educação? Na sua casa, no seu trabalho, para as pessoas que possuem uma tradição religiosa, frequentam uma comunidade, na sua comunidade. Quer dizer, e aí o nosso papel é muito importante, né? Na medida em que eu, por exemplo, respeito a ideia do outro que é diferente da minha, eu estou contribuindo para promover uma sociedade com educação. Uma sociedade com educação, professor Alberto, é uma sociedade que respeita. É interessante, quando nós pensamos nos princípios, né, lá do texto de 206, igualdade, você mencionou, no inciso segundo do 206, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Estamos falando de outra, se no inciso primeiro o legislador falou de igualdade, com o objetivo mesmo de que nós devemos nos comprometer e combater as desigualdades, porque a desigualdade é uma tragédia. Quando nós pensamos as desigualdades do ponto de vista da educação, é horrível. E vamos pensar no nosso contexto, por exemplo, professor Alberto, pandemia. Nós temos acompanhado quantas crianças, adolescentes que não têm condição de estudar, por quê? Porque não têm acesso à internet. É sobre isso que o legislador está falando quando ele fala de igualdade de condições. Quer dizer, teoricamente, todas as crianças deveriam ter, diante desse contexto, imediatamente acesso à internet, possibilidade de estudar de maneira remota, em casa, seguro, continuar aprendendo. Como? Algumas crianças têm, outras não têm. Aí, no inciso segundo, o legislador fala de liberdade. Olha que bacana. Um elemento tão importante, sobretudo na educação, no ensino. Como é bom você poder pesquisar, você ter liberdade de se aprofundar em determinados temas. E aí, no inciso terceiro, nós vamos falar de pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Não tem uma concepção pedagógica majoritária que norteia todas as demais. Quer dizer, são concepções pedagógicas diferentes que promove a educação, uma educação de qualidade. Uma educação de qualidade não é feita de um único modelo de concepção pedagógica. Uma educação de qualidade é desenvolvida a partir de diferentes modelos. É isso, professor Roberto.
Perfeito, professor Adriano. E esse ponto, esses pontos da Constituição, por isso que é interessante nós começarmos justamente por ela, é que vai nortear todos os demais documentos também que vão falar sobre a educação. E aqui eu quero ressaltar, a partir da sua fala, esses dois aspectos que vai trabalhar justamente essa questão da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar, e também do pluralismo de ideias, né, concepções pedagógicas, porque é justamente essa perspectiva que faz uma educação moderna. Por quê? Porque é importante nós termos esse ambiente de debate, porque é a partir desse ambiente de debate é que surgem, de fato, as ideias inovadoras, surgem os embates nos quais nós sairemos com novas perspectivas. A educação hoje, ela é uma educação diferente do que era algumas décadas, naquele papel onde o aluno era passível. Então, se tinha o professor que passava, transferia, né, o conhecimento para o aluno e o aluno passivo recebia. Esse formato ele não é mais admissível. O aluno ele tem uma posição ativa e para ele ter uma posição ativa é preciso ter essa liberdade de aprender e é preciso ter a liberdade de ensinar, é preciso ter o sistema educacional desde muito cedo já estruturado a partir da pesquisa acadêmica, porque é a pesquisa que vai possibilitar essa inovação também no ambiente educacional e vai possibilitar o aluno ter contato com a possibilidade de descobertas, a possibilidade dele... É o que eu costumo dizer, que a frase hoje, que é o mote para a educação, que hoje é preciso aprender a aprender. Então, nós não nos basta aprender mais, nós temos que aprender a aprender. E aí, nessa questão da igualdade, o professor também já tocou nesse assunto extremamente importante, a igualdade de condições para o acesso, insere-se uma plataforma de internet, por exemplo, em que seja acessível às pessoas. Hoje, tão importante quanto água, luz, é a internet. A internet ela faz parte agora da vida da sociedade e cada vez estará mais inserida, e na educação é uma condição sem a qual não se possibilita mais o conhecimento. Não podemos mais ficar pensando no modelo tradicional, modelo antigo, justamente porque nós queremos, a partir dessas informações que estão na Constituição e que norteiam os demais documentos relacionados à educação, a necessidade de um aluno ativo, um aluno que aprendeu a aprender, que ele vai buscar informação, ele vai discutir ideias, ele vai pesquisar e ele está habilitado para isso. Quando eu falo está habilitado, é estas questões que nós temos que promover na educação. Não é possível mais, volto a repetir, no atual estágio em que nós estamos, aquela educação em que você é obrigado a decorar alguma coisa, a simplesmente proceder como um aluno passivo que recebe conhecimentos. Essa educação ela está fadada a morrer, porque o perfil de indivíduos que se precisa, tanto no mercado do trabalho, mas para exercer a sua cidadania, é esse indivíduo reflexivo, num mundo extremamente complexo que nós vivemos. O mundo é complexo, nós quebramos barreiras entre nações, entre culturas, agora temos influências, somos influenciados e influenciamos. Como nós vamos lidar com tudo isso? E num ambiente de alto desenvolvimento tecnológico. Então, é preciso essa formação técnica, mas também humanística. E o texto da Constituição fala sobre isso, possibilitar essa habilidade, essa formação humanística do indivíduo. Não é possível, professor, nós pensarmos hoje em apenas uma educação técnica, tecnológica. Ela é importante, é extremamente importante, mas se nós tirarmos de foco as humanidades, não haverá ambiente crítico para avaliar o próprio desenvolvimento tecnológico. E sem avaliação crítica, nós podemos cometer erros terríveis. A ética nasce a partir dessa educação humanística. E a formação cidadã, o comprometimento com a polis, né, usando um termo caro para a filosofia grega, esse comprometimento é só através da formação humanística. Então, essa educação ela tem que estar norteada por esses dois aspectos, né, o desenvolvimento técnico e o desenvolvimento humanista.
Perfeito, professor Roberto. Transmitir um abraço aí para o Cleberson Schneider, lá do Polo de Chapecó, que está sempre acompanhando a gente aí. Nas redes sociais, os programas que o Centro Universitário Internacional Uninter realiza, e ele está sempre participando, um querido colega que trabalha lá em Chapecó com os cursos, sobretudo da área de humanidades, teologia, ele tem realizado alguns eventos lá no Polo também. Um abraço, Kleberson. Professor Alberto, perfeito. E assim, pensar cada vez mais. Eu acho que assim, o senhor destaca essa questão da humanidade, das humanidades, e é muito interessante, porque assim, nós precisamos pensar o nosso papel de novo, porque é por isso que a nossa sociedade, ela é uma sociedade, uma sociedade tão assim, vamos dizer assim, uma sociedade que busca responsáveis, né? As pessoas vivem procurando quem são os responsáveis por tal situação. E muitas vezes nós mesmos somos os responsáveis e ficamos buscando outras pessoas. Nesse tema que nós estamos tratando e aí pensando do ponto de vista constitucional, o legislador deixa claro. E aí nós precisamos, professor Alberto, formar a sociedade, formar pessoas com essa consciência. Ou seja, não precisa você ser professor, não precisa você ser secretário de educação, não precisa você ser vereador, prefeito, deputado, para você assumir um compromisso com a educação. Você só precisa ser cidadão. Você só precisa ser cidadão. Você só precisa ser alguém que tem um título de eleitor, que alguém que tenha uma certidão de nascimento. Você só precisa ser uma pessoa para você ter esse compromisso com a educação. E precisamos cada vez mais de pessoas que se comprometam com a educação. A educação é responsabilidade nossa. Se eu não me comprometer, se eu não fizer a minha parte, eu não vou ter uma educação de qualidade. Nós não vamos, falta, a meu ver, professor Alberto, essa conscientização com a sociedade. Sociedade é muito assim, mas quem é que é responsável? Gente, somos nós. Nós, sociedade, precisamos nos comprometer e precisamos promover a educação. É o texto da Constituição que está dizendo, a educação deverá ser promovida e incentivada pela sociedade. Eu e você, independente da nossa situação financeira, independente da nossa formação acadêmica, independente da nossa religião, independente das nossas convicções, todos nós devemos nos comprometer. E aí fica uma reflexão para os pais também, orientar os filhos, incentivar os filhos, os adolescentes, jovens, todos nós, toda a sociedade precisa promover uma educação de qualidade e comprometida com a dignidade da pessoa humana. É isso, professor Alberto. Estamos chegando já ao final do nosso programa. Nosso programa passa realmente, né, muito rápido, mas estamos aí com um minutinho para suas palavras finais, professor Alberto. Eu já deixo aqui meus agradecimentos a todos que participaram conosco. Um abraço e espero encontrá-los aí numa outra oportunidade. Professor Alberto.
Perfeito, professor Adriano. Eu queria só deixar essa reflexão, né, que nós precisamos, de fato, cobrar uma educação de qualidade, mas nós precisamos também sermos estudantes de qualidade, né? Às vezes nós somos muito críticos e cobramos, precisamos fazer isso, mas nós mesmos não temos essa convicção da importância e da necessidade de sermos estudantes de qualidade, né? Então, eu acho que é importante isso. Assim como o esportista se orgulha das suas vitórias e tira fotos com as suas medalhas, etc. e tal, nós temos que ter orgulhos e também divulgar as nossas conquistas acadêmicas e estudantis. Isso é importante, a valorização da educação começa por aí. Valorizar e fazer com que eu entenda, como o professor falou, que sou responsável também por esse processo da educação. Eu agradeço a oportunidade e em breve, espero, nos encontramos para continuar essa conversa. Até mais.